conseguiu aprender, repetiu o ano, começou a achar que a escola não era um lugar para ela, necessidade de trabalhar, necessidade de cuidar de filhos, né? Muitas meninas engravidam, né? Na adolescência, a questão de cuidados também em casa, né? Com familiares mais velhos. Mas quando a gente olha para esse grande número que a pesquisa destaca, né? 64 milhões de brasileiros e brasileiras com 15 anos ou mais que não concluíram a educação básica, a gente precisa fazer uma outra pergunta, a meu ver, né? Será que são milhões de pessoas que não quiseram estudar, desistiram? Ou será que, como sociedade, nós precisamos criar condições melhores para que essas pessoas consigam estudar?
Outro dado que chama a atenção é que o número de matrículas na educação de jovens e adultos, alternativa para quem não concluiu a educação básica, caiu cerca de 16% entre 2012 e 2025. Apesar da redução, a modalidade continua transformando a realidade de milhares de estudantes em instituições de ensino de todo o país, como acontece na Escola Estadual Henrique Diniz, no bairro Santa Efigênia, na região leste de Belo Horizonte. O diretor da escola, Silvio Eustáquio Rodrigues Júnior, detalha qual é o perfil dos alunos atendidos.
Muitos vêm trabalhar direto para a escola, né? Assim, os mais velhos estão no EJA, todos praticamente trabalham. Tem muita taxa de gravidez da adolescência, muita gente com expectativa de formar e conseguir algo melhor. Gente que vem para ser alfabetizado, que consegue reconhecer as letras, mas não sabe juntar as palavras, e de alguma forma chegou ali no ensino médio. Então a gente pega esse público também.
Depois de enfrentar a jornada de trabalho, muitos alunos ainda precisam vencer o cansaço para conseguir concluir a educação básica, como é o caso de Alexandre Eduardo, de 19 anos, que conversou com a Itatiaia.
Comecei na escola, na EJA, porque foi muito importante para mim, que minha mãe sempre me falava que os estudos são importantes para a gente. Então, se a gente estuda, presta atenção nas aulas e tem a sabedoria de colocar a cabeça nas coisas que a gente quer para o nosso futuro, a gente consegue.
Repórter Gustavo Cícero.
8:30. E você, vai de quê?
A gente acompanha nesta manhã a rotina da analista de gestão que mora em Santa Luzia e trabalha na região oeste da capital. Pegando três condições lotadas, ela passa por alguns perrengues nesse trajeto, né, Cleber Ribeiro? Me conta aí, vocês já chegaram ao destino?
Pois é, Eustáquio, acabamos de chegar, viu? Hoje a gente está ligado aqui na rotina da Sunamari Brás, ela que trabalha como analista de gestão aqui no Sebrae Minas, mora em Santa Luzia, na região metropolitana, e trabalha aqui na zona oeste de Belo Horizonte. Sunamari, hoje gastamos 1h20, né?
Sim, hoje foi 1h20, mas esse número pode aumentar.
Agora, conta pra gente os perrengues. No metrô ali foi até mais tranquilo, né? Tava um pouco mais cheio no início, depois o pessoal vai desembarcando ali na região central. Quem acompanhou a nossa primeira entrada aqui no Jornal da Itatiaia, falamos lá da estação São Gabriel e por lá estava cheio, mas foi confortável, né? Aquele trem também é o dos novos.
Viemos no trem novo, que é muito bom, faz menos barulho, os bancos são maiores, é mais confortável.
Desembarcamos na estação Calafate, você pega qual ônibus para chegar aqui a Barão Mendes de Melo?
Aí eu pego 205 lá na estação mesmo, estação Calafate. Hoje foi meio tenso, né, Kleber?
Isso foi perrengue.
Hoje foi perrengue, ônibus lotado, tivemos que descer pela porta da frente, gente.
Agora, Sunamari, a volta para casa também é complicada? Quanto tempo você gasta?
A volta para casa é muito pior, porque aí realmente os ônibus vêm cheio mesmo. Para ir sentada, você tem que esperar 2, 3 ônibus passar. No meu caso, eu espero passar o horário de pico para poder pegar um ônibus. Aí são 2 horas para chegar em casa.
Ok, muito obrigado. Ouvimos então a Sunamari Brás, ela que é analista de gestão do Sebrae Minas. Repórter Cleber Ribeiro.
A Itatiaia entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte e aguarda um retorno.
8:32. No próximo bloco, Câmara aprova o projeto que endurece punições para uso de linhas cortantes em pipas.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu fundo tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Agora a seleção que é o orgulho de Minas.
No gol, seu João, criador de galinha. Galinha, viu gente? Nada de frango. O Valdir produz milho, mas quem pipoca é o adversário. E o Geraldo é craque no drible da vaca.
Professor, esses são os titulares?
Esses e os mais de 600 mil produtores rurais de Minas. Quem entra em campo e produz de sol a sol, mesmo com todos os desafios, já é campeão.
E pra aprender vem o Senar.
Oito horas, 34 minutos. Vamos atualizar os destaques do Jornal de Itatiaia desta quarta-feira, 8 de julho de 2026.
Hoje, na capital, a temperatura deve chegar a 25 graus. Agora, na Itatiaia, 17 graus.
Avança em Belo Horizonte um projeto de lei que aumenta punições para uso, posse, venda e distribuição de linhas cortantes em pipas e papagaios. A proposta, aprovada em primeiro turno na Câmara, prevê multas para quem for flagrado utilizando ou portando esses materiais durante a prática de soltar pipas.
Vai a sanção do presidente Lula, o projeto que cria o PIX Pensão Alimentícia. O texto aprovado ontem no Senado permite que a cobrança mensal seja requisitada ao juiz responsável sem a necessidade de reclamação por parte do credor.
O Conselho de Política Energética deve se reunir hoje para avaliar a mistura de etanol na gasolina, passando de 30 para 32%. A medida, que pode afetar o consumo e a manutenção dos veículos, faz parte da estratégia do governo federal para reduzir a exposição do mercado interno às oscilações do preço internacional do petróleo.
Novidades sobre obras no Trevo do Belvedere, Clever Ribeiro.
Eustáquio Ramos, são retomadas neste momento as obras de ampliação aqui das pistas do Trevo do Belvedere. A empresa Itamaracá, que participou da licitação original, será responsável pela execução dos trabalhos supervisionados pela SUDECAP, Superintendência de Desenvolvimento da Capital. O novo contrato prevê investimentos de 22 milhões de reais. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, deve chegar em instantes para visitar as obras.
A diarista Paola Stephanie, de 30 anos, deixa hoje a prisão para participar da reconstituição do assassinato do casal de idosos no bairro São Pedro, região centro-sul da capital. A suspeita, que confessou o crime, vai ser levada ao local onde o casal foi encontrado morto, para auxiliar a polícia civil na reconstrução da dinâmica dos fatos.
8h36, a seguir a conversa de redação.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o Geng, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
Você perdeu a capacidade de ereção ou tem ejaculado rápido? Calma. Procure a Clínica Alpha Men. Médicos especializados na medicina mais avançada nessa área vão cuidar de você. A Nêmese tem solução na Alpha Men, cara. Sexo é saúde. Clínica Alpha Men. 25267676. Responsável técnico, doutor Carlos Pacheco, CRM 63914.
Meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Copa, a Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
Mais uma polêmica na Copa do Mundo, o jogo em que a Argentina eliminou o Egito 3-2 de virada. O técnico do Egito, Hossam Hassan, fez sérias acusações e disse mais: não tem medo das consequências. Ele chegou a declarar que a sua seleção, que era melhor em campo, foi prejudicada por causa de dinheiro. Isso mesmo, devido à presença de Lionel Messi jogando pela Argentina. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026, de Nova Jersey, Wellington Campos.
Conversa de redação. 8:40, muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo, para debater os principais temas do dia, eu recebo aqui o jornalista Marcelo da Fonseca, o empresário Leonardo Bortoleto, a economista Rita Mundim e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pessoal, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o acordo com o Irã para encerrar o conflito está encerrado. A declaração foi feita durante discurso na cúpula da OTAN. Trump disse que não pretende retomar essas negociações com o governo iraniano e afirmou que conversar com as lideranças do país é perda de tempo. A escalada de tensão ocorreu após ações militares dos dois lados. Os Estados Unidos informaram na noite de ontem ter lançado uma série de ataques poderosos contra o Irã após ataques a petroleiros no Estreito de Hormuz. Ô Rita, quando a gente imaginava que esse conflito estava caminhando por fim, ele reacendeu, né? Bom dia para você.
Júnior, eu nunca pensei que estava caminhando para o fim, não, porque Trump é Trump. E esse conflito tem preço, né? Então, de novo, lá vamos nós ficar de olho no preço do barril de petróleo, que em apenas 2 dias já subiu 9% entre ontem e hoje, e já está beirando aí os $80 o barril. Então, isso traz uma pressão inflacionária para o mundo inteiro, isso traz de volta a necessidade de elevação de taxa de juros também para o mundo inteiro, ou manutenção de juros em um patamar mais elevado para conter soluços inflacionários. Então, nós estamos tendo também, nesse momento, né, o Trump lá na cúpula da OTAN, e a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer, porque já é a intenção dos Estados Unidos, eles já reduziram a participação deles na defesa dos 31 países membros, praticamente reduziram para um terço. Então, o mundo está vivendo um redesenho geopolítico e uma situação de insegurança que a gente não via desde o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, é sinal de alerta para todos nós.
Leonardo Bortoleto, bom dia para você. Reacendeu e reacendeu de forma muito forte esse conflito lá no Oriente Médio. Bom dia.
Bom dia, Júnior Moreira, os amigos aqui da bancada, todo mundo que nos acompanha pela Itatiaia. Como a Rita disse, né, Donald Trump é Donald Trump. Agora, da mesma forma que ele é contundente para poder retomar, ele também recua na hora que vai precisar recuar, quando ele vê que não tem saída. Esse é o tipo do assunto, Júnior, que é difícil de acabar, vai ter que acabar, só que enquanto não acaba, o prejuízo é de todos nós no grupo. Não é só a questão do petróleo, é a questão da movimentação geopolítica que isso causa. E realmente, esse é um movimento num pedaço de terra do mundo que, ao impactarmos economicamente, todo mundo que a gente impacta tendo problema ali, todo mundo começa a comentar, então todo mundo dá opinião. São vários países, não é uma coisa só de Irã e de Estados Unidos, é dos defensores dessas duas alas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, simplificado, é o seguinte: retomado, problemas quando se retomam essa briga e essa guerra. Agora, uma hora vai ter que acabar, porque é impossível sustentar isso por anos e anos a fio. Então, é aguardar cena dos próximos capítulos, e o fato dele ter dito que acabou, que não tem retomada de conversa, é só mais uma das bravatas de Donald Trump.
E aí, Silvana Lô, bom dia para você.
Bom dia, Júnior, bom dia aos amigos aqui do Conversa, bom dia a todos que nos ouvem. Júnior, eu tenho uma preguiça de assunto de Donald Trump, tanto que eu tava perguntando aqui, quando é que acaba esse mandato dele? Eu já pensei que era ontem que acabava, mas
eu,
não.
Eu bobo achando que era esse ano. Marcelo falou, não, tem mais uns dois pela
pois
frente.
Pois é, diz Marcelo que tem mais uns dois. Ah, gente, ok, vamos parafrasear a Eduardo, assim eu não vou aguentar, não vou aguentar mesmo. E um problema é esse, né, Júnior, que a gente espera de uma pessoa completamente desequilibrada com essa quantidade de poder que ele tem na mão? Isso é o que é o mais grave. E aí o Bortoleto levantou muito bem, porque tem as alas no mundo que vão tomar os partidos, né? E eu fico me perguntando, o que é efetivamente que o Donald Trump tem contra o Irã? Qual que é a temática principal da guerra? É o quê? Ele quer o petróleo deles, acabar com eles, para ocupar o espaço para o petróleo deles? Porque só pode ser isso, que é o resto. É um direito das pessoas ter a religião que tem, né? Os tratamentos que eles têm lá, a cultura deles, etc e tal. Então, é muito difícil isso, e a gente não sabe onde que isso acaba. Olha, eu vou continuar falando, eu tenho preguiça dele e medo dele. Então, meu negócio aqui é orações, porque do mesmo jeito que ele falou isso, amanhã ele pode mudar de ideia e falar assim, não, na verdade, nós agora vamos ter a solução definitiva. É porque ele mesmo não sabe o que é que ele quer. É cachorro correndo atrás da roda de carro. Quando o carro para, ele fica olhando assim, e aí? Aí ele inventa uma outra coisa, ele não sabe. Ah, cruz credo, viu?
Antes do Marcelo da Fonseca trazer a opinião dele, eu preciso trazer o jornalismo da Itatiaia. Oswaldo Diniz está na ponta da linha, ele acompanha um acidente grave que aconteceu nessa manhã na BR-040. Nem isso, Oswaldo, bom dia para você.
Pois é, Júnior, muito bom dia para você, 8:45. Rapidinho, é só para trazer uma informação importante, porque eu conversei com duas pessoas que estavam dentro desse coletivo, inclusive um deles fez boletim de ocorrência contra o motorista, porque eles estão alegando que o motorista não teria passado mal. Tudo aconteceu porque uma pessoa conhecida do motorista tem ido à padaria para trazer um lanche para ele. Isso atrasou a viagem, a partida do coletivo. Duas mulheres reclamaram, teve início uma discussão, e esse homem, esse motorista, de acordo com passageiros, teria dito ali que iria provocar um acidente e acabou aumentando a velocidade do veículo e acabou tombando aqui no quilômetro 512 da rodovia aqui em Ribeirão das Neves. Trânsito já liberado, mas essa informação trazida por pessoas que estavam no coletivo refutam aquela informação inicial, se ele teria passado mal. Há ainda assim uma pessoa aqui dizendo que sim, ele teria passado mal, essa pessoa que foi até a padaria, mas os que os passageiros dizem, não foi isso não. Começou com uma discussão e esse motorista acabou então perdendo o controle do veículo, tá, Júnior?
Obrigado, Oswaldo Diniz. Então, acompanhando esse acidente, um ônibus que tombou na BR-040 nessa manhã, no sentido Sete Lagoas, antes do trevo de Ribeirão das Neves, ali no bairro Jardim Colonial. A gente acompanha esse acidente, grave, com vários feridos nessa manhã aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, voltando ao assunto, a gente falando de um assunto internacional, mas que afeta e afeta muito, né, esse mercado também aqui nacional. Marcelo da Fonseca, segundo Donald Trump, o Irã atacou ali navios no Estreito de Hormuz, teve a retaliação, falou que não vai conversar mais, que acabou, que não tem conversa, enfim, novamente o conflito reacendendo. Bom dia.
Bom dia, Júnior, bom dia, amigos conversa, bom dia a todos os ouvintes. É difícil entender a cabeça do Donald Trump, né? É tanto vai e volta. Agora, eu tenho uma percepção, né? Pelo menos desde esse, principalmente nesse segundo mandato, como que as relações dele, as relações políticas dos Estados Unidos estão acontecendo. É na base da ameaça. Então a gente vê que o Donald Trump, em muitos assuntos, seja tarifaço, seja guerra, seja Rússia e Ucrânia, seja Oriente Médio, ele faz ameaças o tempo inteiro. Acho que é uma tática de negociador que ele aprendeu nos mundos dos negócios e leva para a política e para a diplomacia. Ele faz aquela ameaça para assustar o adversário ou quem está negociando com ele. Dependendo da reação, ele atua de uma forma. Dependendo da reação, ele atua de outra forma. E com o Irã, ele não está conseguindo sair do problema que ele criou. Porque o alvo central da guerra no Irã, pelo menos na teoria, Silvana, é a questão da agência nuclear iraniana, que estava enriquecendo o urânio, né? E aí o Irã fez um acordo, né? Um acordo chancelado pela ONU, né? E esse acordo teve a participação de vários países para impedir que o Irã conseguisse chegar à sua bomba nuclear. Só que, segundo os Estados Unidos, esse acordo estava sendo descumprido e o Irã continuava enriquecendo o urânio de forma ilegal. Então, o Trump resolveu agir. Só que isso gerou um problema para os Estados Unidos. Por quê? Porque a inflação lá nos Estados Unidos disparou. O preço do petróleo disparou. E aí o Trump começou a ter que negociar, a ter que conversar com representantes do Irã para conseguir, né, evitar esse problema interno. E o mandato do Trump tem mais 2 anos, né? Só que a eleição no fim do ano dos Estados Unidos pode ser decisiva para ele. Porque nos Estados Unidos, de 2 em 2 anos, metade do Congresso é renovada. E se os democratas ganharem um volume maior, cadeiras maiores no Congresso americano, o Trump passa a ter risco, né? O mandato dele como presidente passa a sofrer risco, né, de um possível impeachment. Então, para o Trump, a inflação interna dos americanos é muito, muito importante. Ele não pode deixar que o preço do combustível suba. E aí, agora, ele está tentando, né, na base da ameaça, resolver isso. Agora, as ameaças do Trump são isso, né? Há 2 meses, ele chegou a postar numa rede social que a civilização persa ia acabar nessa noite, né? Falou que ia exterminar uma civilização em uma noite. Não, uma ameaça, assim, parece uma bravata, mas é muito sério. Sim. E no dia seguinte ele falou que não tem nada disso, nós vamos negociar.
Mudou de ideia.
Vamos ver como que vai ser os próximos dias, porque hoje ele falou que acabou a negociação. Amanhã, se a gasolina dos americanos subir, ele vai ter que sentar de novo na mesa.
Ô, gente, eu queria só incluir um terceiro elemento aí, que ele é muito importante para a gente entender esse conflito, que é Israel. Existe uma briga, né, histórica, com ameaças de extermínio, tanto de Irã exterminando o Estado de Israel e os judeus, e vice-versa. E o Irã, ele realmente financia e treina o terrorismo no Oriente Médio. Os grupos, né, Hamas, Hezbollah. Então, Israel é parte do conflito. E Israel continuou atacando, inclusive, o Líbano para tentar destruir as células terroristas nesses países. Então, o buraco é mais embaixo. Então, existe, sim, um redesenho geopolítico em nível global e uma reorganização de forças e de parcerias. Inclusive, a postura do Trump em relação à OTAN mudou porque ele não conseguiu na OTAN nenhum tipo de respaldo nesse conflito.
Olha só, pessoal, uma obra importante aqui de Belo Horizonte deve ser retomada neste segundo semestre, de acordo com o prefeito Álvaro Damião. Na intervenção da Praça das Águas, na região da Estação São Gabriel, ainda faltam a bacia de retenção de água da chuva e novos acessos viários. Damião diz que a obra teve problemas no contrato anterior, mas já foi liberada pela Justiça para uma nova licitação. Eu separei um pequeno trecho da fala do prefeito, que ele fala de forma muito firme com algumas empresas que pegam a licitação, depois não conseguem entregar a obra. Vamos ouvir.
E aí a gente começa de novo, tomara Deus queira, com uma empresa séria que possa pegar o serviço e entregar para a população. Não dá para uma pessoa jogar o preço lá embaixo, sabendo que não vai conseguir cumprir, Aí depois ele pega a obra e fica colocando faca no pescoço da prefeitura, querendo que eu faça aumente, que eu faça aditivo. Ah, faz aditivo, faz, não vou fazer aditivo nenhum. Você ganhou, irmão, o processo estava lá. Ah, mas é porque eu estava desesperado. Eu não tenho nada a ver com isso.
Ô Bortoleto, isso é o que acontece demais pelo Brasil. A empresa, para ganhar a obra, joga o preço lá embaixo, depois coloca a faca no pescoço do prefeito, do governante que for do momento, e fala: me dá mais dinheiro, me dá mais dinheiro para eu terminar a obra, e a obra fica caríssima, né?
E aliás, isso que ele está falando, primeiro parabéns pro prefeito, porque na verdade tem que ter uma postura firme do contratante para que a prática do contratado mude. Enquanto todo mundo aceita a pressão para poder fazer aditivo, para aí sim compensar o mergulho do preço que o cara dá para vencer uma licitação, a gente sempre vai ter esse problema. Agora, isso é um problema da gênese da lei. Ela não consegue preservar contento, mesmo através da técnica e preço, que é uma das modalidades com a maioria das vezes se contratam as obras públicas, garantir a qualidade e garantir a prestação de serviço por uma empresa correta e idônea com vários atestados técnicos. Por quê? Porque muitas das vezes tem tanta obra pequena no Brasil e para você poder equalizar, você tem que ser o mais aberto possível. Aí entra de todo mundo e acontece isso. Então, meu resumo aqui, isso não acontece só na prefeitura de Belo Horizonte, mas ainda bem que aqui o prefeito de Belo Horizonte resolveu, pelo menos, dar um basta nessa situação e que seja assim em várias obras para que a gente possa ter a obra dentro daquilo que foi orçado.
A segunda vez que ele fala isso, Marcelo, já ouvi ele falando também sobre aquela obra do Belvedere ali, meio que, opa, peraí, não, mais aditivo não.
Então, Júnior, falar até papagaio fala, né? Assim, que bom que o prefeito tá falando, tá tornando público isso. Agora, e aí é uma crítica não só ao Álvaro Damião, eu acho que ele tem que ser criticado, porque, poxa, Belo Horizonte está com várias obras que não terminam nunca. A gente tem a Praça do Papa, que tem 2 anos que está em obra. Eu nunca vi uma praça, né, uma remodelação de uma praça, demorar tanto tempo. E aí já foram 7 aditivos, né? Agora a obra ia ser entregue agora no meio do ano, já foi empurrado para mais alguns meses. Então, acho que a prefeitura atual tem que ser criticada. Mas essa é uma crítica a várias outras administrações aqui em Belo Horizonte, né? Tanto do Fuad, tanto do Calil. A gente pode pegar até o Márcio Lacerda, né, que deixou algumas obras pendentes. A demora da prefeitura de Belo Horizonte para conseguir concluir obras. Né? Nós temos 6 viadutos no anel rodoviário que até hoje estão parados, né? Já prometeram várias vezes avançar com essas obras e não avançam. O trevo do Belvedere, né? A ampliação de uma ponte em um lugar que passa tanto carro, demora tanto tempo para sair do papel assim, né? A gente tem o viaduto da Ferradura, que liga também a região ali para Nova Lima, né? Uma obra que inclusive é parceria da prefeitura de BH com Nova Lima, tem apoio de grandes empresários. Por que que demora tanto a sair obra em Belo Horizonte? Eu fico impressionado. A demora para a gente ver as coisas saírem do papel. Então, parece que em Belo Horizonte tudo é mais lento. Então, tomara que o prefeito Álvaro Damião consiga mudar essa história a partir de agora. Consiga começar a tirar do papel essas obras que são prometidas há vários anos, né? A obra na Avenida Amazonas, né? É prometido um BRT na Avenida Amazonas há mais de 5, 6 anos que a gente ouve essa promessa. Então, eu acho que essa crítica vale para as outras administrações também, mas é preciso que o Álvaro Damião, que o atual prefeito, não fique só na palavra e realmente torne realidade essas obras. E aí, se essas empresas já são conhecidas, né? Se já sabe que tem outros casos que essas empresas não entregaram as obras, elas não podem continuar participando de licitações. Tem que ter algum mecanismo da prefeitura, dos organismos públicos, de falar: olha, você não tem competência, já aconteceu outros casos que você não entregou essa obra, seja de pavimentação, de reforma de praça, então você está desqualificado para participar da próxima licitação. Porque senão, a empresa vai continuar fazendo Belo Horizontino de bobo, não dá para aguentar mais não.
Mas esses mecanismos existem, né? Inclusive para que essa empresa não pegue obra em lugar nenhum do Brasil. Ô Silvano, essa questão de licitação é um negócio que é um câncer, né? No Brasil, a gente precisa olhar isso com muito carinho, né? Com muito cuidado. Porque é dinheiro público, né? É dinheiro nosso, em última análise.
Exatamente, Júnior. E aí o prejuízo que isso acarreta para a população como um todo. Você imagina, essa obra mesmo ali do Belvedere, é um absurdo quando a gente vê. E a gente passa ali e fala assim: gente, isso não acaba nunca, não acaba nunca. E vamos combinar, o lugar é plano, não tem uma dificuldade tão grande, tem condições de... Não precisa desapropriar nada ali naquela região. Quer dizer, não, é um absurdo que isso seja feito dessa forma. E aí é bom a gente lembrar. Tem um ilícito penal. Quando eu dou uma informação falsa dentro de um documento, com esse objetivo, que é de ganhar uma licitação, isso é um ilícito penal caracterizado. Aí eu fico perguntando o seguinte: se fosse a culpa do prefeito, o Ministério Público já teria sapecado a denúncia dele e já estaria respondendo criminalmente. Por que que esses empresários já não estão todos denunciados criminalmente por conta desse tipo de conduta que eles adotam como uma constante na vida deles? Uai, gente, se eu fiz a proposta...
E tem muito, viu?
A gente sabe. Isso virou modus operandi de atuação no Brasil. E aí, muitas vezes, o que que acontece? O cara pede um aditivo, mas aí o aditivo vem com 20 ou 30% a mais, que aí aproveita, tem metade pro bolso de alguém, metade pra nós. Enfim, eu quero saber o seguinte, esse trem precisa ser resolvido. E junto com isso, cadê a obra lá do viaduto São Francisco, que também é outro absurdo, onde tá um gargalo absurdo. Há anos que nós enfrentamos esse problema ali no viaduto São Francisco. Olha, eu tenho esperança de um dia ainda ver esse povo todo responsabilizado, não só civilmente, pelo prejuízo que eles acarretam a toda a população, mas criminalmente também, porque se a gente não tiver esse tipo de responsabilização, parece que o povo não tem consciência.
Ô Rita, mas o que eles fazem muito, essas empresas, é que coloca a faca no pescoço do governante e o governante fala, não vou dar aditivo, eles tiram o pessoal do campo de obra, vai deixando aquilo lento, a obra não vai, a população começa a pressionar o prefeito para ver se o dinheiro sai, né? Então tem um modus operandi aí que é bem complexo nessas obras, né, de licitação.
O Júnior, e esse modus operandi, nós estamos colocando aqui só a faca no pescoço do prefeito. Mas quando a corrupção, e a corrupção é muito grande no país, existe um conluio, né? Entre o setor público e o setor privado nesses aditivos. Então, isso tem que ser colocado também. Então, isso tem que ser sempre averiguado, investigado. E a Silvana está coberta de razão. Cadê a responsabilização? Então, eu acho que nós temos que ter, e eu parabenizo o Álvaro Damião por não querer compactuar com isso, a tecnologia a favor do cidadão e do serviço público. Coloquem as obras com custo, prazo de entrega, coloquem as obras numa plataforma, uma plataforma de obras da Prefeitura de Belo Horizonte, coloquem os nomes das empresas, coloquem o prazo, o custo e tudo isso. O negócio chama-se transparência. A transparência vai servir, inclusive, para o próprio Ministério Público atuar.
É isso, ponto final nosso conversa de redação, que teve Marcelo da Fonseca, Leonardo Bortoleto, Silvana Lobo e Rita Mundim. Agora o Acirantão, mais informações ao longo do dia, de hora em hora no Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Bom dia para todo mundo, boa quarta-feira.
Jornal da Itatiaia, oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador e Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia. Programa de conteúdo livre.
Itatiaia, programa Acirantão. Itatiaia, a rádio de Minas.
Pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã de quarta-feira, hoje, dia 8 de julho do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, para você que já se levantou, dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço. Um abraço para Raquel Priscila, amiga e companheira de todas as manhãs, né, Raquel? Saúde para você, tudo de bom, paz e alegria. É o que desejamos para Raquel Priscila e para todas as donas de casa nesta manhã. É isso aí. Hoje é dia de Santo Agostinho Zalpeng e companheiros, de Santo Adriano, de São Raimundo de Tolosa, de São Procópio, Dia Nacional da Ciência, dia do pesquisador, dia do panificador também, dia mundial da alergia. E também Sergipe se emancipava da Bahia, em ato assinado por Dom João VI em 1820. É dia mundial da alergia também. Aniversário da cidade de Ouro Preto hoje, 315 anos da nossa querida Ouro Preto, ex-Vila Rica, capital de Minas Gerais, né? Recebendo o nosso abraço, todos os ouropretanos, né? É isso aí. A temperatura né, de 16 graus agora, a umidade relativa do ar é de 71%. Nós estamos aqui tomando café Riachuelo, gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o café gourmet, gostoso, cheiroso, uma delícia. Conosco também nesta manhã, né? É não só o café Riachuelo, mas também você tem lá biscoitos Barbieri, tem aquele pão de queijo crocante, gostoso, maravilhoso. Conosco nesta manhã também, Unimed BH, o cuidado começa no app, todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 mais. Saudade, se tem saudade na mesa, você tem história para contar, tudo que é bom, dá saudade. Também conosco, né? A Camponesa, sabor se cria junto, né? É isso aí. E a Patrícia Diogo também conosco. Patrícia, bom dia.
Muito, 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 muito bom dia. Bom dia, vida, com gratidão e alegria, com muita gratidão, muita alegria, Cirantão, nesta quarta-feira, para você e para todos nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia animado, produtivo, cheio de saúde, paz e bom ânimo, que possamos declarar, agradecer que a nossa vida é uma bênção, que todos os nossos sonhos projetados, planejados, possam aí ser revelados, não é mesmo?
É isso aí.
Dia lindo para vocês, abençoado.
Patrícia, quais são as novidades de hoje?
Ah, querido, muitas novidades por aqui. Vejam só, hoje nós teremos um papo cirúrgico com ela, a doutora Patrícia Rezende, a minha xará, ela que é fisioterapeuta, especialista aí em pós-cirurgia, vai responder a Cirantão as diversas dúvidas das mulheres que querem fazer cirurgia, viu? Sei. Muitas dúvidas chegando aqui e a doutora Patrícia, diferente que ela vem na quinta-feira, né?
Verdade.
Vai passar agora para quarta-feira, é a novidade, viu?
Isso aí. E também teremos a doutora Gabriela Freitas, oncologista,
né? Exatamente, o Itatiaia Saúde de hoje será com a doutora Gabriela Freitas, ela que é oncologista, vai falar sobre a campanha Julho Verde, que é o mês de prevenção aí ao câncer de cabeça e pescoço.
E não fala comigo, Patrícia.
Ah, o Fala Comigo de hoje, querida, está bombando. Vamos entrevistar o doutor Rodrigo Teixeira Cavalcante de Albuquerque. Muitas dúvidas sobre direito de família e sucessões. Se você tem alguma dúvida, venha para o nosso YouTube, estamos ao vivo. Vocês podem aí escrever nos comentários ou mandar pelo WhatsApp. O número é o 99996-7074.
Daqui a pouco tem comidinha gostosa e vai ter arroz Vasconcelos. Ah, arroz Vasconcelos é uma delícia. Soltinho, branquinho, fica cheiroso na panela. Uma maravilha, rende que é uma beleza. Você encontra em todos os supermercados e mercearias. Arroz Vasconcelos aí na sua casa, fazendo aquela comidinha gostosa. Alô, Barreiro!
Alô, Barreiro!
A Ótica Central do Barreiro está esperando você na Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina com ali na rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina com Joaquim Figueiredo, onde você vai encontrar o melhor em ótica para você. Também na rua Barão na rua Barão de Coromandel, 155 também. É bom demais ali no Burburinho do Barreiro. E lá na rua Barão de Itaboraí, número 42, ali no Jardim Industrial, onde você vai encontrar o melhor em ótica. Também a partir das 10 horas, lá no Via Shopping do Barreiro, no Big Shopping de Contagem, no Itaú Pobre Shopping da Cidade Industrial. Daqui a pouco eu vou ler uma mensagem desse livro aqui, do Irã, Ibrahim Jacó, Caminhos a Sós. Mas agora vamos falar de trânsito. Isabela Gouveia falando conosco. Isabela, bom dia.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Oi, Assir, bom dia para você também. Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Isabela.
E bom dia para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Assir, destacamos a situação do anel rodoviário que apresenta trânsito congestionado em ambas as direções, mas principalmente para quem segue no sentido Vitória, nas proximidades do bairro Caiçaras. A BH Trans ainda não confirma ocorrência, mas perceba aqui pelas câmeras que o motorista enfrenta congestionamento desde a passagem pelo trevo do Califórnia. A pista marginal é uma alternativa de desvio. No sentido Rio de Janeiro, há congestionamento principalmente no acesso à Praça São Vicente devido ao estreitamento de pista. Falando de estradas, Assir, a BR-040 já com trânsito completamente liberado, onde 21 pessoas ficaram feridas em um acidente onde um ônibus coletivo tombou na pista em direção a Sete Lagoas, mas mesmo com a liberação, ainda tem cerca de 5 quilômetros de congestionamento. Em breve, esse fluxo deve ser totalmente normalizado. Volto com você aí no estúdio, Assir.
Falou. É muito difícil você pensar que um ônibus de coletivo que tem que andar no máximo 60 quilômetros vai ser tombado ali no, na 040, naquela região, né? Felizmente. Pois é, daqui a pouco a gente volta com a informação, com a mensagem do livro do Irã Ibrahim Jacó. Até já.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar.
A Anagalis tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe.
Anagalis 3272-1166.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em muitos claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel, centro de BH,
venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Nos Jogos do Brasil, duas coisas não podem falhar: o goleiro e o sistema de segurança da sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800-1010-360 e peça um estudo de segurança gratuito.
Neste domingo, acompanhe pela Itatiaia mais um jogo do Vila Nova pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2. Ao vivo, com imagens do jogo e de graça no YouTube. A partir das 2h45 da tarde, direto de Itabira. Valério e Vila Nova, já classificado, o Leão do Bonfim busca a melhor colocação. Oferecimento: Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. É transmissão ao vivo com imagens e de graça pelo YouTube da Itatiaia.
Assim, 9:09 na Itatiaia. Pois é, a cantora, jornalista e bailarina Renata Araújo se apresenta nesse sábado, um show intimista e performático dentro da programação de Modernos e Eternos. O espetáculo mistura música e expressão corporal, um repertório que passeia por clássico do jazz e da MPB, uma proposta sensível envolvendo e envolvente também. O evento acontece no prédio da Escola Estadual Pedro II, na Avenida Professor Alfredo Balena, 523. Os ingressos estão disponíveis no site do Ticket e Eventos. 9:09 na Itatiaia. Vamos agora ouvir a mensagem de hoje do livro do meu querido Irã Ibrahim Jacó, Caminhos a Sós. Está aqui, ó. Acautele-se antes de depositar plena confiança nas pessoas. Nem todos merecem ouvir o seu íntimo, que carece de respeito e espera encontrar apoio no íntimo do próximo. Se quiser desabafar, saiba distinguir aqueles que são discretos, amigos verdadeiros e que respeitam a vida alheia. Da mesma forma, tenha consideração para com os semelhantes e respeite os amigos que lhe depositaram confiança. A discrição é uma qualidade admirável que você deve cultivar para conquistar a confiança dos outros. Preservando o seu interior e respeitando a vida alheia, você será admirado e conquistará amizades sinceras. Para refletir, uma vez dita, a palavra não tem volta.
A palavra dita não volta. Quantas vezes Deus retira da nossa mesa quem não merecia nossa confiança? Não tenta trazer de volta, não. É, se verdade. Deus tirou, é porque não merece sentar à sua mesa.
E vamos cumprimentar os aniversariantes de hoje. A dona a Beth, irmã da Madalena, o Apolo lá de Contagem, é o Dírio do Colégio Batista, também a Nair da Nova Sintra, o Chico do Monte Castelos, o Alessandro Antônio do São Cristóvão, Ezequiel de Oliveira, lá do Jardim Laguna, também o Ariel Matheus do São Benedito, o Mano Caldas lá em Pitangui. Ei, mano, saúde pra você, tudo de bom, paz e alegria, vai ter regabop aí hoje. A Ana Raquel, filha do Verinho e da Sônia também, né? Sua sobrinha. A Branca Aparecida de Venda Nova, doutor Walter Costa também, a Luíde Guedes, lá da Sagrada Família, a Dina do Bom Jesus, Sebastião Fernandes Papa, lá da Nova Vista, o Geraldo Teodoro Alves, a Isabel Rainha de Portugal da Silva, lá de Cascata, o Odilon Eugênio também, lá do Barreiro, Ivon Lopes de Oliveira. Ô, Ivon, saúde pra você, tudo de bom, a Milton Rosana tá lhe mandando um abraço.
Um abraço. Também,
a Camila Dias foi nossa companheira aqui da Itatiaia, jornalista.
Um abraço pra ela, vida longa e plena.
A Madeleine Ramos, lá do Pindorama, Marcela Monteiro e Mariana, Poliana do Rio Acima, Jaqueline Alves Rodrigues, José da Costa Caldas, Maria de Fátima Caldas e Péricles e Marcelo Machado, da Sociedade Pitangui também, né? A Sara do Céu Azul, o Joaquim Gaspar e Dona Maria Regina, aniversário de casamento. É, Joaquim, saúde pra você e Dona Maria Regina. A Núbia e o Júlio, o Milton Rocha da Fazenda Mizongue, o Luiz Carlos Godói do Horto, a Daniel Mesquita Rosa do Clube do Choro, Luiz Lobo, filho do nosso querido e saudoso Valdomiro Lobo, a Odete da Sagrada Família, Rosa da Renascença, Flávio do Califórnia, Boca Livre lá do Aparecida, né? Também, a Dona Karina César Carvalho e Maria Auxiliadora César, a turma de Ipanema, Dona Estela do bairro Santa Maria, G e Zé Palito da Resende Futebol Clube lá do bairro Santo André, recebendo o nosso abraço. Para toda essa turma, quem está chegando aqui é o Exalta Samba.
Dá pulo perto de você. E quanto mais o tempo passa, mais aumenta essa vontade. O que posso fazer? Se quando beijo outra boca, lembro sua voz tão rouca me pedindo pra fazer. Carinho gostoso, amor venenoso. Tô preocupado, será que não consigo mais te esquecer? Desesperado, procuro uma forma de não te querer. Quando a gente se encontra, o amor sempre apronta, não consigo conter. Por mais que eu diga que não quero, toda noite te espero com vontade de fazer. Carinho gostoso, amor venenoso. Vem, faz amor comigo sem ter hora pra acabar. Mesmo que for só por essa noite, eu não quero nem saber. Quero amar você. Faz amor comigo até o dia clarear. Tô ligado, sei que vou sofrer, mas dá pulo perto de você. E quanto mais o tempo passa, mais aumenta essa vontade. O que posso fazer? Se quando beijo outra boca, lembro sua voz tão rouca me pedindo pra fazer o quê? Carinho gostoso, amor venenoso. Tô preocupado, será que não consigo mais te esquecer? Desesperado, procuro uma forma de não te querer. Quando a gente se encontra, o amor sempre apronta, não consigo conter. Por mais que eu diga que não quero, toda noite te espero com vontade de fazer o quê? Carinho gostoso, amor verdadeiro.
Santa Samba Abandonado, do Alex Ferreira e do Thiago Barbosa. É isso aí. 9:17 na Itatiaia. Hora do café Riachuelo e dos biscoitinhos Barbieri. Patrícia.
Que delícia! Biscoitos Barbieri. Pompilho, rosquinha, sequilho, salgadinhos. Ai, que delícia! Experimente vocês também. E o Acirantão, gosta de qual biscoitinho Barbieri?
Eu gosto daquele de polvilho que faz croque, Patrícia.
Polvilho Barbieri, faz o croque Acirantão.
É o croque.
É o croque mais famoso e mais gostoso do Brasil. Biscoitos, só se for Barbieri.
Barbieri. É o arraia que dá jogo, trava e compras e carros, o clima de Copa pra deixar animado, o Martini na Zé.
Lava-roupas, líquido brilhante, 3 litros, 26,98. Fralda, tuba da Mônica Giga, 59,90. Óleo de soja, Vitalível Veleiro, 900 ml, 6,28. Peito de frango Ferreira, congelado, quilo, 9,98.
Uma divina fé.
Mil tem planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2030. Até lá, você muda o corte de cabelo, troca de emprego, de cidade, faz uma tatuagem, se arrepende da tatuagem, vive um novo amor. Muita coisa muda, menos o preço da sua internet. Acesse newinternet.com.br e assine.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Guanabara, parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, parque da família.
Oi, gente. Meu nome é Luciene, eu sou gari da Prefeitura de BH. Nós somos quase 1000 pessoas varrendo e lavando as ruas da cidade. Por dia, a gente recolhe 2.660 toneladas de lixo. Para ajudar a gente a evitar enchentes, deixar a cidade mais limpa, você só tem que jogar o seu lixo no lixo. Posso contar com você? Saiba mais em pbh.gov.br/cidadelimpa.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
O trabalho não para em BH.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida.
Itatiaia, programa Acirantão.
9:20 na Itatiaia. Olha, eu quero falar pra você, meu amigo. Você anda assim, desanimado, sem vontade das coisas.
Jururu.
Cansaço físico, mental, a vida moderna nos traz muita coisa diferente e difícil, não é verdade? E aí você esquece da parte sexual. Então tá na hora do Forte Erete. O Forte Erete dá toda aquela emoção novamente do sexo. A coisa maravilhosa. E outra coisa, você é só você ligar 3401-6800, 3401-6800. Forte Erete é natural, voltado para a disposição sexual do homem, faz efeito por até 3 dias quando você toma a cápsula, o trem funciona. É, diabéticos e hipertensos também podem tomar sem restrições. 3401-6800. Vai ligando para lá. Receba o Forte Erete na sua casa ou no seu local de trabalho. 3401-6800, Patrícia.
3195-9000. 3195-9000. Esse é o telefone WhatsApp da Implantar. Alô, você que sonha em fazer um implante dentário? Você que quer sair por aí propagando gratidão e alegria? Ah, minha gente, o caminho é um só. Implantar. Tem implantar em toda BH, Contagem, Betim, Sete Lagoas. E o detalhe, você começa o seu tratamento e vai pagar uma pequena entrada e o todo o restante, sabe como assim? Um ano e meio no boleto.
Um ano e meio para pagar?
Um ano e meio no boleto. Não precisa nem de ter limite no cartão de crédito. Uhum. Então, tá esperando o quê? Agende já a sua consulta. Ligue agora mesmo. 3195-9000. 3195-9000.
921.
Hora do papo cirúrgico com ela, a doutora Patrícia Rezende, ela que é fisioterapeuta e especialista em pós-cirurgia. Oi, doutora Patrícia, bom dia.
Bom dia, Xará, bom dia, Siri, bom dia, ouvinte.
Vamos contar a novidade? Vamos. Olha só, gente, o papo cirúrgico era toda quinta-feira. Acontece que agora ele vai mudar para quarta, é isso mesmo? Uhum.
Isso mesmo, não podemos falhar, segundo semestre tem muitos congressos. E aí, quarta-feira vai ser o nosso dia oficial agora.
Então já tá marcado, você, o nosso ouvinte, já coloca aí na agenda. Toda quarta-feira é dia do papo cirúrgico com ela. Doutora Patrícia, muitas dúvidas aqui. Vamos respondê-las?
Vamos.
A primeira é da Solange, ela que é de Itabira, mandou um áudio. Oi, Solange, bom dia.
Bom dia, Cir. Bom dia, Patrícia. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Doutora, eu tenho muita vontade de fazer uma cirurgia plástica, mas confesso que o meu maior medo é a anestesia. Hoje em dia, o maior risco está na anestesia ou no próprio procedimento cirúrgico?
Boa pergunta. E aí, doutora, é uma situação muito comum, né? O medo da anestesia.
Extremamente comum, Solange. Todo mundo que eu converso, todos os pacientes que eu converso, esse é o medo. Eu acho que é pelo fato de você ficar apagada, né? É como se você ficasse vulnerável.
Uhum.
Mas, na verdade, hoje, a cirurgia plástica, ela conta com equipes de anestesia altamente especializadas. Então, desde que tudo seja feito no pré-operatório de forma sistematizada, não existe uma competição do que gera mais risco, se é a anestesia ou se é a cirurgia. O que existe é uma consciência geral da equipe, uma boa escolha de uma equipe, para que você tenha as considerações da anestesia e da cirurgia e parta para um procedimento seguro. Mas, enfim, nada pode ser negligenciado e, sim, não precisa ficar com esse medo da anestesia, não.
Vamos agora para Betim, quem fala comigo é a Daniele. Oi, Daniele, bom dia.
Eu tenho uma dúvida, tirar mais ou menos tecido impacta no tipo de cinta e tala que será indicado? Quem indica é o cirurgião, a fisioterapeuta ou ambos conversam?
Ótima dúvida da Daniele, e aí?
Impacta, Daniela, completamente, porque a gente precisa parar de olhar a cinta como roupa e colocar qualquer uma. Né? O cirurgião plástico, ele precisa ficar o tempo todo conversando com a fisioterapeuta, porque o pós-operatório, existem mudanças sistematizadas que precisam ser feitas e os profissionais precisam chegar num acordo. O fato é que muda muito. O que acontece? A cinta não pode prejudicar a circulação, né? Em uma cirurgia grande, onde a gente incha muito, a gente não pode prejudicar a circulação. E, ao mesmo tempo, a gente precisa, na hora certa, corrigir. Tirou a gordura, não ficou um buraco lá dentro de você? Onde tinha gordura? A cinta precisa corrigir esse buraco. Porque senão você vai formar cicatriz ali e muitas vezes vai ter volume. Tirou a gordura e ficou volume de cicatriz.
Boa explicação. Olha, a última dúvida é da Maria Paula, gente, daqui de BH. Ela mandou pelo WhatsApp. Olha só, doutora, ela fala assim: vejo muita gente dizendo que a drenagem linfática é indispensável no pós-operatório. Ontem eu tava falando isso até com a Cássia Cristina.
Uhum.
E aí, olha só o que ela fala: quem não faz pode ter um resultado pior ou isso depende de cada caso?
Que nome bonito, Maria Paula.
Bonito, né?
Bonito. Uhum. Bom, Maria Paula, eu acho que é um tema importante na cirurgia plástica atual. Por muito tempo a gente falava, tem que fazer drenagem linfática. Muito cuidado. Drenagem linfática, o que vem depois? O manual. O problema é o estímulo manual na hora errada, de forma excessiva. Porque a gente não faz nenhum tipo de mobilização e machucado, porque senão você pode promover uma força errada e o resultado disso vem lá na frente com uma consequência inestética. A drenagem linfática, ela é indispensável para a recuperação do corpo, como outros sistemas. Mas hoje, em cirurgias mais agressivas, a gente opta por fazer drenagem linfática via respiração, por exemplo, via compressão, para que a gente não tenha trauma mecânico, mesmo que a drenagem seja suave, não tenha esse estímulo na pele e atrapalhe o resultado. Então, muito cuidado só com o termo manual e a forma com que ela é feita e o tempo com que ela é feita.
Nós conversamos com a doutora Patrícia Rezende, ela que é fisioterapeuta e especialista em pós-cirurgia. Esse foi mais um Papo Cirúrgico. Doutora Patrícia, e aí, onde te encontrar?
@ doutora Patrícia Rezende com S. Podem continuar mandando as perguntas lá, que a gente está aqui toda quarta-feira para responder.
Muito obrigada, até quarta que vem.
Até quarta que vem.
Vamos falar de coisa boa?
Vamos.
Quando o outono chega e o inverno também, vem aquele ventinho gelado, começa a bater aquela vontade de reunir a galera e aumenta, né? Aquela vontade de reunir a turma toda e fazer um almoço, um jantar ou um churrasco caprichado. Então partiu para preparar uma receita especial? Só vale se for para compartilhar com quem você gosta, hein? Afinal, o que faz todo mundo ainda melhor é o sabor. E para ter sabor, tem que ter saudade, não é isso, Patrícia?
É isso mesmo. Agora são 9:27. Fala comigo, advogado e advogada, inscritos na OAB. Muita gente não sabe, mas eu também sou advogada e sou inscrita na OAB. E por isso, vou falar e indicar para vocês o plano de saúde OAB CA A Mais Saúde. Uhum. Sabe por quê? Para que pagar mais caro se nós temos o plano da Unimed com valores até